for see what the man had done. He take out the knife, stab up the wife and see how the blood they run.
A situação política na Nicarágua descambou de vez. Só para se ter uma ideia, os representantes diplomáticos de México e Argentina no país, ou seja, de dois governos de esquerda, foram chamados a seus respectivos países para avaliar a grave situação em curso no país centro-americano. Um documento emitido por ambos diz que as embaixadas seguem acompanhando a situação nicaragüense e promovendo o pleno respeito à promoção dos direitos humanos, das liberdades civis, políticas e de expressão de todas as pessoas. Fatos que estão colocando em prova a democracia ou o resto de democracia que ainda existe no país. Isto porque o presidente Daniel Ortega vem desenvolvendo uma perseguição política. E nesta noite de domingo, aconteceu mais uma, a do jornalista Miguel Moura, de 57 anos. Moura é o quinto pré-candidato à presidência detido sob o guarda-chuva da Lei 1055 nas últimas 3 semanas. A primeira surpresa foi a jornalista Cristiana Chamorro, em 2 de junho, que agora segue em prisão domiciliar. Também foram detidos o ex-embaixador Arturo Cruz, o acadêmico Félix Maradiaga e o economista Juan Sebastião Chamorro, primo de Cristiana. Além deles, vários outros líderes opositores também foram presos, poucos meses antes das eleições presidenciais, marcadas para 7 de novembro. Ortega tenta se reeleger pela terceira vez consecutiva e está tentando fazê-lo com base no avanço do autoritarismo, acentuado desde 2018 e que é criticado por organizações internacionais.
A Nicarágua vive dias de tensão em 2021. Faltando poucos meses para as eleições presidenciais de novembro, já são 4 pré-candidatos da oposição detidos a mando do governo de Daniel Ortega, presidente que tenta de todas as formas chegar à reeleição mais uma vez. O caso já é visto como o ponto alto da escalada autoritária de um presidente que tolera cada vez menos qualquer discordância. Além de mandar prender seus adversários, Ortega também fecha o cerco contra veículos de imprensa e organizações civis que o criticam, jogando o país em um abismo de dúvidas. O problema vai bem além da política. As eleições se aproximam em meio a uma pandemia violenta e sem números confiáveis. Como o governo nicaragüense vacina muito pouco e se nega a reportar dados verdadeiros, quem realmente traz os números um pouco mais próximos à realidade são observatórios independentes, em sua maioria formados por figuras contrárias ao governo do presidente Daniel Ortega. Pelos dados oficiais, que só são atualizados uma vez por semana, a Nicarágua só teria uma morte semanal por Covid há vários meses, desde outubro, um número que faria do país uma exceção mundial e no qual ninguém acredita. Até a primeira semana de junho, o governo só reconhecia 188 mortes por Covid. Já órgãos independentes falam em mais de 3.300. As prisões de opositores, em sua maioria, acontecem sob uma mesma justificativa, de que os adversários do governo estariam violando um polêmico pacote de leis aprovados em 2020 com o argumento de defender a soberania do país contra a ingerência e as sanções estrangeiras. Uma das detenções mais chamativas foi a de Cristiana Chamorro, filha da ex-presidente conservadora Violeta Chamorro, que derrotou o mesmo Ortega nas urnas na década de 90. Cristiana tenta repetir os caminhos da mãe, mas acabou presa, acusada de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e de intenções golpistas contra Ortega. Ela, assim como os outros presidenciáveis, teve a candidatura anulada pela justiça. No momento de sua detenção, a opositora era quem mais tinha chances contra ele. Diversos ativistas e organizações internacionais, como a ONU, pediram a liberação dos detidos, que, segundo a entidade, foram presos de forma arbitrária e antidemocrática. Além das prisões, o governo também é muito criticado por ter formado, há poucos meses, um novo conselho eleitoral, formado majoritariamente por figuras simpáticas ao governo. Além de impedir a mobilização dos opositores, o governo também limita a participação de observadores internacionais nas eleições, o que, claro, só aumenta as ressalvas ao processo de logo mais. Para entender a guinada de Daniel Ortega, é preciso voltar ao filme. Um dos pontos de virada aconteceu em abril de 2018, após uma onda de protestos nacionais. As manifestações começaram contra uma reforma no sistema de pensões, que aumentaria os impostos e reduziria uma série de benefícios sociais. mas logo se tornaram também um protesto contra outros desmandos do governo. A repressão foi violenta. Além de cerca de 1.500 presos, jornalistas opositores foram obrigados a deixar o país rumo ao exílio. E o saldo de mortes também foi brutal. Organizações de direitos humanos contabilizaram mais de 300 vítimas fatais por causa da violenta resposta do governo às manifestações. Desde lá, a oposição e organizações civis vêm denunciando os desmandos de Ortega, e o governo continua fechando o cerco. Primeiro, vieram pesadas taxações a insumos utilizados por jornais, o que na prática reduziu a atividade da imprensa de oposição e levou ao fechamento de veículos. Depois, diferentes leis de soberania foram aprovadas para limitar a ação de grupos opositores que contavam com o apoio de exilados e organizações internacionais. Mas o ato final da escalada autoritária está vindo mesmo em 2021, com as prisões indiscriminadas de todo e qualquer presidenciável que pareça um nome viável nas eleições de novembro. Se a oposição já estava com dificuldades para encontrar um nome em torno do qual se reunir, o governo parece estar tentando resolver o problema por ela. Não está sobrando nome nenhum. O agravamento da situação de direitos humanos na Nicarágua se torna ainda mais trágico e um grande contrassenso histórico quando se recorda o passado de Daniel Ortega. Um dos líderes sandinistas, ele teve à frente da revolução que encerrou uma longa e sangrenta ditadura de direita no país no final da década de 70. A Revolução Popular e apoiada por campesinos acabou com a dinastia da família Somoza, que mandou e desmandou no país com mão de ferro por mais de 40 anos, entre 37 e 79, com forte apoio dos Estados Unidos. Embora os sandinistas tenham governado a Nicarágua na maior parte do tempo depois da Revolução, em décadas passadas houve liberdade para a oposição agir até se eleger, como foi o caso em 1990 de Violeta Chamorro, mãe da candidata hoje presa a mando do governo. Agora isso está mudando, e a própria família Chamorro é um exemplo da virada autoritária de Ortega. O jornalista Pedro Joaquim Chamorro, marido de Violeta e pai da pré-candidata presa Cristiana, foi uma vítima do regime Somoza, executado a mando da antiga ditadura em 1978. Agora, quatro décadas mais tarde, são dois filhos da ex-presidenta e do jornalista perseguidos pelo mesmo líder revolucionário que acabou com a ditadura militar de Somoza. Ou seja, há 40 anos, um Chamorro jornalista era morto pela ditadura. E agora, um outro Chamorro jornalista é perseguido pelo governo Ortega. Tudo isso se soma ao recrudescimento de uma antiga revolução que resistiu duramente ao imperialismo, que hoje tem tomado ares cada vez mais autoritários. Há também um questionamento contra a própria figura do líder. Ortega também enfrenta acusações de violência sexual por parte de sua enteada. Ela hoje se afastou não só dele, como da própria mãe, Rosário Murillo, que exerce o papel de vice-presidenta da Nicarágua e também é vista como figura-chave na escalada autoritária do governo. Não é à toa que uma das frases mais comuns ouvidas atualmente nos protestos na Nicarágua revela a desilusão com os rumos do líder sandinista. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Isso é, Ortega e Somoza são a mesma coisa.
Ou seja, a Nicarágua saiu da ditadura de direita de Somoza e acaba de cair da ditadura de esquerda de Daniel Ortega. A seguir... Revalorização do real frente ao dólar.